convidado.
Arranca nesta segunda-feira na capital francesa a Cimeira Internacional sobre Inteligência Artificial. Durante dois dias neste encontro de alto nível, co-presidido com a Índia, a França quer mostrar-se como verdadeira campeã da inteligência artificial na Europa e alertar para os riscos. Arlindo Oliveira, especialista em inteligência artificial e que está a acompanhar os trabalhos desta Cimeira, reconhece que os riscos existem, porém acredita que não há razão para que a inteligência artificial se torne perigosa para a humanidade.
Portanto, esta cimeira não é a primeira que ocorre. Concentra-se essencialmente nas questões do desenvolvimento da tecnologia de maneira a que os resultados sejam positivos e a minimizar as consequências negativas. Há, portanto, um foco grande nos riscos causados pela inteligência artificial, quer nos riscos imediatos, quer nos riscos mais imediatos Muitos países têm-se associado, uma vez de facto percebem que há um grande impacto da inteligência artificial na sociedade.
A França tem ambições de acolher o organismo responsável por enquadrar a inteligência artificial. Numa altura em que o multilateralismo se mostra muito enfraquecido e que a inteligência artificial é vista como um setor estratégico para muitos Estados, esta ambição é concretizável?
Pois, essa é uma questão política complexa e, de facto, não posso ajudar muito. Existe, neste momento, um esforço grande de regulação, ao nível europeu em particular. Ainda estão por definir exatamente quais vão ser os organismos reguladores, tanto a nível internacional como a nível nacional. Portanto, é para mim bastante difícil dizer se a França vai ter ou não sucesso, mas seguramente que haverão muitos países interessados nisso. Até podemos ir optar por uma solução que é distribuída e que não tem um organismo concentrado num único país.
Afirmou recentemente numa entrevista que a inteligência artificial ia revolucionar as profissões, fazendo com que sejam mais produtivas. Qual é que é o impacto que a inteligência artificial vai ter nas profissões do futuro?
Bom, há muitas tarefas que nós fazemos todos os dias e que acabam por ser relativamente repetitivas, não é? Seja responder a mails, ou preencher formulários, ou ler formulários, coisas desse tipo. E uma grande parte das tarefas, somente pessoas que trabalham em serviços, vêm daí. E há muitas dessas coisas, de facto, que podem ser feitas por inteligência artificial, conduzindo a um aumento significativo da produtividade. Mas também noutras profissões, como nas profissões jurídicas, na médica, etc.
Na parte do diagnóstico,
na parte da elaboração de relatórios, na parte da análise do histórico dos pacientes, da análise de imagem, etc. Todas estas tarefas gastam muito tempo aos profissionais. Por vezes nem sequer se podem concentrar na conversa com o paciente, por exemplo, no caso dos médicos, e que podem ser feitas com grande vantagem por sistemas de inteligência artificial, no serviço ao cliente, no atender de chamadas, etc.
Mas há um risco que esta tecnologia não chegue a todos, ou seja, que esta redistribuição deixa alguns de fora?
Há o risco que, tal como houve pessoas que não acompanharam a revolução digital e não estão à vontade com computadores, não acompanham também esta revolução da inteligência artificial, não venham dominar as técnicas da inteligência artificial e fiquem também em desvantagem relativamente a outros. Eu acho que esse é um risco sério, embora, para dizer a verdade, muitas destas técnicas são bastante acessíveis. Muitas delas temos de interagir em língua natural, falando ou escrevendo com estes sistemas. Também há aí uma esperança que, de facto, acaba por ser mais fácil entrar nesta nova área tecnológica do que foi entrar na anterior, onde tínhamos aprendido a trabalhar com o Excel e com o Word e com o Mail e com o Web. E, portanto, esse risco existe. Acho que depende um bocadinho como é que os Estados irão abordar essa questão, e os Estados e as instituições, mas eu acho que o risco existe e temos de estar atentos para que não hajam consequências negativas de exclusão.
Ainda nos riscos, tem-se falado muito na questão da desinformação, até mesmo na questão dos direitos humanos, da boa governação. Como é que se luta contra esta realidade?
Eu acho que o risco da desinformação é um risco real. O risco de ser criada propositadamente informação falsa, credível, dirigida, que as pessoas acreditam e que tanto pode resultar em fraudes, como simplesmente em desinformação e em radicalização. Existe um outro risco, não é exatamente informação, mas é na personalização da informação que é apresentada a cada pessoa, que faz com que se reforce as crenças que essa pessoa tem e torna as posições mais radicais e dificulta o diálogo democrático. Eu penso que estamos a ver isso, tanto nos Estados Unidos como na Europa, onde temos posições cada vez mais extremadas. Os partidos da extrema-direita e da extrema-esquerda estão a ganhar força, uma vez que as pessoas veem muita coisa que reforça aquilo em que já acreditam, em vez de tentar encontrar um ponto de encontro ouvindo também informação do outro lado. Eu penso facto, a inteligência artificial desempenha um papel na personalização, talvez excessiva, da informação e na escolha da informação que é dirigida a cada um de nós.
A legislação vai andar a correr atrás da tecnologia, a frase é sua. Mas onde muitas vezes a Europa regula, os Estados Unidos estão a desregular, como é que se chega a este equilíbrio?
Esta é uma questão complexa, não é? A União Europeia, de facto, está empenhada, a meu ver corretamente, em regular, de maneira a minorar os riscos, mas não é acompanhada nem pelos Estados Unidos, nem pela China, nem por outros países. E, portanto, estamos um bocadinho isolados ao tentar regular uma tecnologia que realmente é global. Isso, por um lado, torna mais difícil desenvolver esta tecnologia na Europa. E, por outro lado, faz também com que não seja óbvio que esta regulação venha a ser aplicável ou que a Europa fique simplesmente excluída de algumas tecnologias que não estão de acordo com a nossa legislação. Claro que neste momento os países que estão na linha da frente do desenvolvimento destas tecnologias são os Estados Unidos e a China, e a Europa vai a correr bastante atrás. A tecnologia está a desenvolver-se muito rapidamente e qualquer regulação que seja feita está inevitavelmente desatualizada em 6 meses ou 1 ano. Se pensarmos que o AI Act, o Regulamento de Inteligência Artificial, começou a ser discutido há 5 anos e que só agora é que teve uma versão final, profundamente revista, percebemos que a tecnologia está a desenvolver-se muito mais rapidamente que a regulação. Isso é seguramente um desafio para o qual eu não tenho grande solução, exceto temos de ser mais ágeis nas discussões e na aprovação de regras.
Como é que se regula, por exemplo, na questão do armamento militar, nas armas que se servem também da inteligência artificial?
Essa é uma questão complexa. Não me parece muito difícil que se venha a conseguir impedir o uso de inteligência artificial em armas. É seguramente uma questão muito difícil, mas não me parece que nenhum país ou a Europa possa dizer: nós aqui na Europa não vamos usar inteligência artificial em drones, em mísseis teleguiados, etc., quando os outros países usarem. Portanto, eu acho que a regulação vai ter de ser como todas as tecnologias perigosas de armamento, como as bombas nucleares ou as armas químicas ou biológicas. Tem de haver acordos internacionais que limitem, eventualmente não toda a aplicação da inteligência artificial em armas, mas pelo menos um certo conjunto de aplicações que são consideradas inaceitáveis.
Mas esta regulação da Europa, que muitas vezes é apontada como uma regulação pesada, nomeadamente pelos Estados Unidos, pode, de certa forma, afastar os negócios com as empresas europeias?
Sim, eu acho que existe esse risco, não? Ou que a Europa não tenha acesso fácil a versões mais avançadas de certos sistemas que não estão de acordo com as nossas regras. Por outro lado, isso também não é claramente negativo, no sentido em que alguns destes sistemas poderão ser perigosos, ou perigosos para jovens ou pessoas menos informadas. Portanto, eu acho que existe realmente um risco que a Europa não venha a ter acesso ou não desenvolva essas tecnologias mais avançadas, mas é também uma opção. Existe também a esperança de que o efeito de Bruxelas venha a ter lugar, ou seja, que a regulamentação aprovada na Europa venha de alguma maneira a influenciar a regulamentação aprovada noutros blocos e, portanto, que a Europa seja também um bocadinho líder na criação da regulação adequada a esta tecnologia.
Disse também que na rivalidade que existe entre os Estados Unidos e a China, a Europa pode ser mediadora. De que forma é que a Europa pode mediar esta rivalidade?
Pois, essa é uma opinião que eu veiculei. Eu penso que realmente a Europa está neste momento muito colada à posição norte-americana, no que respeita a muitas coisas, em particular a tecnologia, mas parece-me que a Europa poderia desempenhar aqui um papel mais de fiel da balança, tentando, por um lado, manter-se ligada política e economicamente aos Estados Unidos, mas não se desligar completamente, nem diplomaticamente, nem economicamente da China, de maneira a também tentar fazer com que a China também siga regulações e as direções apontadas pela Europa. E Portugal aqui tem um papel muito importante, tem uma relação privilegiada com Macau, é o único país europeu da União Europeia neste momento que tem uma relação privilegiada com a China via uma região autónoma especial, que é Macau. Portanto, Portugal tem aqui um papel muito importante e que eu acho que devia desempenhar, de manter relações diplomáticas e económicas fortes com a China.
A China, que lançou recentemente o DeepSeek, que está a criar alguma controvérsia, para além de ter mostrado que se consegue avançar com uma aplicação com menos custos, com menos investimento, há vários países que falam em questões de segurança. Quais é que são os verdadeiros riscos do DeepSeek?
O DeepSeek mostrou, de facto, que é possível desenvolver modelos de grande qualidade, bastante mais baratos do que o que se pensava até agora. Bom, os riscos são óbvios. Se usarmos os modelos DeepSeek na China, estamos a mandar informação que, primeiro, é usável para os próximos modelos e, portanto, para avançar ainda mais a tecnologia chinesa, o que por si não me parece particularmente grave, mas também pode ser usada em questões que têm a ver com a segurança e, portanto, é uma preocupação. Os modelos, no entanto, foram libertados em código aberto e nós não temos de correr os modelos nos servidores da China. Nós podemos descarregá-los e corrê-los localmente, o que, aliás, muitas instituições têm feito, incluindo as nossas. Open source, e, portanto, os modelos não têm de ser corridos lá, podem ser corridos localmente e esses riscos, portanto, não se colocam. É um modelo que, aliás, depois pode ser desenvolvido e adaptado a outros fins e que não tem os riscos de enviar informação, digamos, para as autoridades, para empresas ou autoridades chinesas.
O numérico representa neste momento 4% das emissões de gases com efeito de estufa, numa altura em que se fala em política ambiental, no aquecimento global da Terra. Que resposta se dá a este problema?
Sim, eu penso que o voto esteja um pouco abaixo desse. Portanto, tudo digital gasta cerca de 2% de energia total, talvez um pouco mais de 2% das emissões, porque está muito dependente da eletricidade, que é um bocadinho mais intensiva, mas está à volta dos 2, 3%. É um valor ainda baixo, mas note que isto não é só inteligência artificial. A inteligência artificial é uma pequeníssima fração disso. Isto aqui são todos os telemóveis, todos os computadores, todos os 800, as bases de dados, sistemas de informação, internet, etc. É importante, mas também temos de perceber que estes 2 ou 3% também poupou muito. Cada dia que nós não vimos trabalhar, porque ficamos a trabalhar remotamente em casa, provavelmente poupamos o suficiente para os computadores trabalharem durante um ano inteiro. Coisas como a deslocação, o transporte, o aquecimento, a indústria, a construção, o cimento, são muito mais intensivas. Portanto, embora 2 a 3% possam de facto parecer muito em termos de emissões, mas realmente permitem-nos, em princípio, pelo menos poupar muito mais emissões. Quer dizer, se não houvesse a internet, haveria muito mais trânsito e as emissões seriam muito superiores. E, portanto, eu penso que esse problema não é um problema e está do lado certo. Se continuarmos a desenvolver centros de dados, cada vez mais centros de dados, e viemos a subir para os 5, 6, 7%, eventualmente aí teremos de começar a pensar. Mas eu penso que a tendência não será essa.
A França destaca-se nesta questão da criação dos centros de dados com o parque nuclear.
Sim, a França é, na minha opinião, exemplar nesse aspecto, porque é um dos países que menos emite dióxido de carbono por cada quilowatt-hora gerado, justamente pela sua opção pelo nuclear. Como sabem, é uma opção relativamente rara na Europa. Em Portugal não existe, em Portugal. Eu acho que é uma opção, a meu ver, correta, enquanto as novas gerações de tecnologia não vêm, em particular a fusão nuclear. Portanto, eu gostaria muito que outros países seguissem o exemplo da França.
As empresas que dominarem a inteligência artificial vão liderar o futuro. Daqui a 20 anos, os homens vão estar sujeitos às máquinas?
Eu penso que é um risco relativamente distante, uma vez que nós temos, pelo menos por enquanto e no futuro previsível, a capacidade para influenciar o desenvolvimento da tecnologia. Não há nenhuma razão para nós desenvolvermos a tecnologia no sentido em que ela venha a ser de alguma maneira perigosa para a humanidade. Posto isto, existe sempre a possibilidade de um Estado ou uma empresa, ou tipicamente um Estado terrorista, desenvolver tecnologias baseadas em IA ou com IA, que possam vir a ser perigosas. Isso não é novo, é o mesmo com as tecnologias biológicas, químicas e mesmo nucleares.
A análise de Arlindo Oliveira, especialista português em inteligência artificial, ele que foi o nosso convidado nesta segunda-feira.